Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo o violonista Alexandre Lopes. Ele é aluno de doutorado no programa de pós-graduação em música aqui da UFRGS. Natural do Distrito Federal, ele concluiu seu bacharelado na Universidade de Brasília e depois fez mestrado na Marshall University nos Estados Unidos. Desde 2012, Alexandre atua como professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Bom dia, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Prazer estar aqui.
Alexandre, começa me contando, assim, do contexto da tua aproximação com a música, tu que és natural lá de Brasília.
Sim, eu sou natural de Brasília, nascido e criado lá, vivi lá até meus 20 e poucos anos. Eu comecei no violão com 13 para 14 anos, mais ou menos. Meu irmão fazia aula de violão, mas ele não foi muito adiante, assim, deixava o violão meio encostado ali dentro do armário, e eu ficava vendo o violão ali dentro. E aí começou a bater aquela vontade de pegar o violão, para meio sem saber nada, para ver o que acontecia, né? E foi em algumas férias dessas aí, aquelas férias de fim de ano, que você fica 3 meses ali meio sem saber o que fazer, né? E aí eu peguei o violão um belo dia, assim, comecei a pegar aquelas revistinhas que ele tinha, né? Legião Urbana, né? Era muito forte, né, nessa época.
Brasília, imagina.
Em Brasília, um repertório assim que muita gente tocava e tudo. Eu comecei a me interessar por aquilo e aí comecei a arranhar isso, assim, de forma bem autodidata, né, no início.
Aí tocava e cantava?
Mais ou menos, né? Mas tentava, assim, né, pra me acompanhar e tudo. E aí eu comecei a pegar bem rápido, assim, né, no início. E logo meu pai me colocou numa escola, né, que tinha lá perto de casa. Uma escola de violão. E aí eu comecei a pegar, assim, bastante rápido, né? No início, assim. Aí um violão clássico mesmo, eu fui começar um pouco depois. No início eu me interessava muito por isso, aí depois comecei a me interessar muito por guitarra, toquei um pouquinho de guitarra. Um ano, um pouco mais de um ano, assim. E aí logo conheci o violão. E aí foi quando eu me interessei mesmo por música, né?
Como é que apareceu esse outro repertório?
Basicamente, assim, eu tinha um amigo na época do segundo grau que ele tocava já bastante coisa, assim, né? Ele tocava Vila Lobos, tocava Bach, muita coisa do repertório, assim, Tárrega, né? E aí eu comecei a ver aquilo e me interessar, assim, né? Enfim, já tinha um interesse, assim, por música desde sempre, né?
Mas música clássica existia, assim, no teu universo de escuta, pelo menos?
Ela não existia muito, não, né? Ela existia, assim... Eu tinha alguns CDs de bar, de algumas coisas sinfônicas que meu irmão ouvia e eu pegava e ouvia também. E no início, meu irmão foi uma referência grande, assim, pra mim, né? Meu irmão sempre foi muito culto e tal, muito ligado em arte, literatura e tal. Só que ele sempre foi um apreciador, né? E eu sempre gostei de encarar mais ali a coisa prática, né? E aí foi desse jeito, né, que começou. A coisa do violão clássico foi por causa desse amigo meu, né? E aí eu comecei eu li um pouquinho de partitura na época, não lia muito, assim. E aí meio que com ele, assim, eu comecei a ver as coisas, comecei a pegar. Eu chegava, não sei tocar essa parte aqui, como é que faz? Aí ele me ensinava, assim. Aí depois eu fui ter aula mesmo, né, de violão clássico. E quando eu fui ter aula, já tocava, assim, né? Já tocava, achava que tocava direito, assim, algumas coisas, mas não tocava nada, né? Ainda precisava ter toda a parte de orientação técnica, né? De postura, formato de unha, como produzir um som mais ou menos de qualidade, né? E aí eu fui indo, né? Fui indo com um repertório básico no início, né? Queria já tocar, né, de início Vila Lobos, tocar essas coisas que eu gostava muito, assim, né? Aí eu fui vendo que o buraco era mais embaixo, né? E aí foi assim, eu fui fazendo esse trabalho desde o início. passei por um período um pouco de meio perdido assim na vida, entrei para engenharia, fiz um semestre bem mal feito assim, né, só para confirmar que não era o meu negócio, né. E aí depois desse um semestre eu já fui, não, já assim, já estava muito decidido que o negócio era música mesmo, né. E aí eu entrei para o UNB.
Mas então a tua opção pela música foi muito nesse encontro com o violão clássico, assim, né? O que que, uhum. que tanto te seduziu nesse universo, tu tem ideia?
Ah, eu acho que a coisa solitária do violão, solitária no bom sentido, assim, de você resolver tudo por você mesmo, sabe? De não depender de ninguém, e eu sempre gostei disso, né? De você estar ali sozinho, com teu instrumento, que é analógico, que não precisa plugar. Eu não gostava disso na guitarra, né? Acho que foi um dos motivos que eu não ter seguido. Que depende do equipamento, assim, né? De sempre elétrico, né? Eu não senti o som do negócio, eu senti o som da caixa, né? Do instrumento, né? E eu me interessava por isso, pelo instrumento que o som sai dele, né? Então, acho que tinha isso também, de resolver as coisas por minha conta, né? Sem depender de ninguém. Sem precisar de uma banda, alguma coisa assim, né? No caso da guitarra tem isso também. Você não toca sozinho, né? Você está sempre dependendo de mais gente. E essa coisa artesanal também, né? Da produção do som de uma maneira, assim, muito rudimentar, assim, né? De você chegar no fim das contas, o som que você produz está ali na ponta do dedo, né? E um instrumento, assim, muito sutil, né? Também. Então, eu me interessei muito por isso, né? Para mim, acho que é um instrumento que casou muito bem com, acho, com a minha personalidade, né? Enfim, eu tô pensando nisso agora, mas eu acho que, mas eu acho que foi por causa disso.
Thank you.
Ouvimos os prelúdios número 8, 7 e 9 de Manuel Ponce, com o violonista Alexandre Lopes, aqui no nosso estúdio da Rádio da Universidade. Esse é o programa Música em Pessoa. E, Alexandre, como é que era o cenário do violão clássico lá em Brasília? A gente aqui, acho que não tem tanta notícia, né? A gente se comunica pouco, assim, no ambiente musical no Brasil. Aqui, no Rio Grande do Sul, é uma coisa bastante presente, assim, né? Com um histórico de festivais, seminários, enfim, como é que é isso lá?
É, o violão clássico em Brasília, ele tem uma história, assim, né? Apesar de que na época que eu comecei, ele não estava tão movimentado assim, né? Mas ele tem uma história e eu estudei com um grande professor de violão clássico lá de Brasília, que é o Eustáquio Grillo, né? Ele, para mim, foi minha maior referência ali em Brasília. É um professor que atua muito tempo lá, né? Ele foi professor da Escola de Música antes de entrar na UNB, na década de 80. Depois, na década de 90, entrou na UNB, né? E até hoje ele dá aula lá, né? Ele já está perto de aposentar, mas até hoje formou muita gente, assim, né? E basicamente todo mundo que faz um trabalho de qualidade, assim, com violão, lá de Brasília, foi aluno dele, né? Então acho que, para mim, o cenário é basicamente ele, assim, né? E ele e os alunos dele, né? E vários alunos dele também saíram, né? Então, na minha época, tava num momento, assim, que tava um pouco parado. Logo depois, foi criada uma associação de violão, quando eu tava no início da graduação ali, que é a Bravio, que existe até hoje, né? Ela anda um pouco parada ultimamente, mas na minha época ela era bastante ativa, né? E o cenário, isso movimentou demais o cenário do violão nessa época, né? Para mim era meio que um encontro marcado já. Todo mês tinha um encontro da Bravio, onde tinha um convidado, geralmente um convidado de fora. A gente chegava lá de tarde, tinha uma masterclass com esse convidado. Depois tinha um sarau, né, que era o encontro da Bravio, onde todo mundo podia tocar o que quisesse. E de noite tinha um concerto, né? Isso era uma vez por mês. Eu meio que já reservava na agenda, assim, sempre, né? Eu fui em praticamente todos os recitais da Bravio durante os anos que estava bastante ativo, assim. Inclusive toquei depois, mais pra frente, né?
Algo bem estimulante durante a formação, então.
E, sim, porque era um ponto de encontro, assim, de todo mundo que tocava violão, né? Que se interessava por violão e não só violão clássico, assim, mas violão solista, né? Violão de concerto, né? Então era um ponto ali para se encontrar. Tinha luthier também, alguns luthieres da região também se encontravam lá. Então era um ponto de encontro fixo ali. Para mim era a principal referência, assim, depois do Grillo, né? Depois da UNB, era a Associação de Violão. Também teve, assim, todos os anos eu participei, praticamente todos os anos, eu acho, do curso de verão de Brasília, né? É um festival que tem todo ano lá, promovido pela Escola de Música de Brasília, né? Que é mantida pelo governo do Distrito Federal. E acontece todos os inícios do ano, né? Então eu participei de várias edições também. Para mim era um outro ponto de encontro, assim. Eu sempre reservava ali aquelas duas semaninhas ali do curso de verão. Na minha época também tinha um festival que não existe mais, que era o Festival da UNB, Festival de Inverno de Brasília. Eu participei algumas vezes também. Enfim, tive a oportunidade de tocar para muita gente boa. E Brasília tinha, assim, era movimentado nesse sentido, né? Tinha festivais seguidos, assim, você podia marcar na tua agenda, né? Todo ano tinha, na mesma época. Tinha uma associação de violão, tinha um NB ali, né? Era basicamente esse o meu universo ali, né, em Brasília nessa época, né?
Mas apesar dessa movimentação, Alexandre, depois de terminar a graduação, tu partiste para os Estados Unidos. Tu fizeste teu mestrado na Marshall University.
Isso. É, eu fiz mestrado lá, 2009 a 2011. Fiquei 2 anos lá. E fui orientado pelo Júlio, que é um professor que é de Brasília também. Ele foi aluno do Eustáquio Grillo também. E eu conheci ele, inclusive, nesse festival de inverno de Brasília. Depois ele deu aula, agora eu não lembro muito bem qual foi primeiro, se foi o curso de verão ou o festival de inverno. Mas ele deu aula nos dois, mais ou menos nessa época. E foi ali que eu conheci o Júlio. Ele logo chegou assim, ah, você não tem interesse em fazer um mestrado comigo depois? Claro, né? Aquele tipo de oportunidade você não perde, assim, porque o Júlio é um grande violonista, né? Ele mora muito tempo lá nos Estados Unidos, né? E aí eu fui para lá, assim, ele me deu toda a força, assim, todo o apoio necessário que eu precisava, né, para ir para lá, me deu apoio com, assim, me orientou, assim, porque é um processo um pouco difícil, né, para quem nunca estudou fora, acho que não imagina muito, mas pessoal que está nesse processo e que procura, assim, estudar fora, sabe que é muito burocrático, né. Então ele me ajudou bastante com todo esse processo aí, e lá também, assim, né, me deu muita força e tal. Bom, Júlio também é, para mim, são meus dois grandes mestres, assim, do violão, é o Eustáquio Grillo e o Júlio Ribeiro, né.
Ouvimos as Pavanas número 2 e 1, de Luiz Milan, com o violonista Alexandre Lopes, nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Alexandre, hoje tu és aluno de doutorado, aqui no programa de pós-graduação em Música da UFRGS. O que te trouxe para cá?
É um pouco difícil, assim, de responder, mas eu acho que, assim, eu conhecia já o trabalho do Daniel Wolff, né, que é meu orientador. Eu acho que foi uma conjunção de fatores, assim, né? Porque já conheci o trabalho dele. O Daniel Wolff, eu já conhecia ele lá da UNILA, né? Onde eu dou aula, atualmente eu estou afastado de lá, né? Mas ele participou da comissão de implantação do curso de música lá da UNILA.
Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Isso, exatamente. Eu entrei lá em 2012, né? É logo que eu voltei do mestrado, prestei esse concurso lá para a UNILA, passei, né, como professor de violão de lá. E aí, quando eu entrei, a gente estava naquele processo de montar o curso, né? Eu entrei junto com a primeira turma, sem um projeto pedagógico, assim, eu fui o segundo professor a entrar no curso, né, um curso muito recente, né, e a gente falava, assim, que foi meio que a gente teve que pegar um caminhão e consertar ele com um caminhão em movimento, sabe, assim, de dar aula já com uma turma acontecendo e montar toda a grade, assim, das disciplinas e tudo, as ementas, o perfil, assim, do curso, né, a gente teve que definir isso enquanto já tinha uma turma, né. O professor Daniel Wolff, ele participou dessa comissão de implantação do curso, tinha alguns professores externos, né, de outras universidades, ele foi um deles. E aí, desde então, eu já mantive um contato com ele ali, né, ele teve uma atuação muito importante ali nessa época. Eu conhecia Porto Alegre, assim, um pouco, sempre gostei da cidade, né, e tem alguns colegas, né, que estudaram aqui, enfim, é uma universidade também que tem uma boa nota, né, o programa de pós-graduação em música, né, tem conceito 7 na CAPES, né, então acho que foi um conjunto, assim, de fatores que me fez, assim, dar vontade de vir aqui fazer esse curso de doutorado aqui, e também a questão, assim, já estava bastante tempo ali fazendo um trabalho na UNILA, né, fui coordenador de curso durante 2 anos, participei, assim, de alguns cargos ali. Assim, eu sinto que eu fiz, assim, bastante coisa na UNILA e já era hora de ver outras coisas para fazer, assim, em outros lugares, né? E aí acho que caiu bem, assim, esse doutorado agora aqui em Porto Alegre.
Tu chegaste quando?
Cheguei em março. Março desse ano.
Março desse ano, é bem recente ainda.
Sim, ainda estou me acostumando aqui com a cidade, mas tá legal por enquanto.
Alexandre, tu já tens um projeto de pesquisa para o teu doutorado? Assim, qual é a tua intenção de estudo, assim, nesses 4 anos?
Eu tenho um projeto de pesquisa que está no início ainda, né? Eu tinha uma ideia inicial, assim, conversando com o professor Daniel Wolff. A gente foi mudando, até que chegou, assim, uma ideia completamente diferente do que eu tinha de início. E que agora eu estou me animando bastante, né? Porque finalmente eu sinto que está entrando nos eixos, assim. E que é um projeto a respeito de gravações de violão. Eu tenho a intenção de buscar algumas gravações em comum entre 3 grandes violonistas, que são André Segovia, Julian Brin, John Minions, eles como base, né? E as gravações que eles fizeram em comum, e comparar alguns parâmetros interpretativos entre eles, né? Usando principalmente o artifício de um software que é muito utilizado entre os pesquisadores hoje em dia, que chama Sonic Visualizer. E a intenção é comparar algumas dessas obras que eles tocam em comum e apontar, assim, que diferenças, principais diferenças de parâmetros interpretativos existem esses 3 violonistas. Eu escolhi esses 3 violonistas porque são as maiores referências, né, em termos de gravação de violão clássico, né? Se você pergunta para qualquer violonista quem são as maiores referências de gravação, né? Quem gravou mais e quem foi mais influente no século XX em termos de gravação, né? Eu arrisco dizer que quase 100% dos violonistas vão dizer esses 3 violonistas, né? E aí, ocasionalmente, também comparar com algumas outras gravações, né? Para sustentar alguns argumentos, né, de diferenças interpretativas. E é interessante ver que, assim, a pesquisa está no início, mas eu já vejo que, assim, tem muita coisa para ver e muita coisa interessante, assim, que eu já estou observando, né?
E essas são gravações que foram referência para ti ao longo da tua formação?
Sim, tem várias dessas gravações desses violonistas, para mim foram grandes referências, assim, né? E até hoje, né, dependendo do repertório que eu vou começar a estudar, tem que ter uma escuta atenta, né? Porque não é só a questão de você ouvir. É você ouvir com esse olhar de pesquisador, assim, né? Com esse ouvido, melhor dizendo, né? Sabendo, assim, que tipo, exatamente as nuances, né, que cada violonista faz de interpretação, né? Como é que ele resolve essa frase aqui, como é que ele usa a dinâmica, como é que ele usa o timbre, né? Essa escuta atenta mesmo, né? Que eu acho que faz parte do métier do violonista e que a gente não aborda muito, assim, e que eu acho que, assim, eu converso com professores de hoje em dia, assim, professores de violão, tem muita gente já mudando a forma de dar aula nesse sentido, sabe? Não só, acho que o violão tem uma tradição assim, de ensino que está muito baseada em partitura, né? Você lê a partitura e aí faz isso aqui, aí você faz um crescendo aqui, faz isso. E aí, não, musicalmente, a coisa não avança muito dependendo do aluno, né? E acho que eu conversando isso com vários professores, tem muitos assim, que já estão utilizando a coisa da gravação, assim, né? Como algo tão importante quanto a partitura, né? E incentivando essa escuta atenta, né? Eu gosto de trabalhar com meus alunos também. Você pega essa frase aqui e tenta tocar exatamente igual o Segovia tocava, né? Agora tenta tocar exatamente igual o Johnny Breen tocava, né? Justamente para você botando a mão na massa ali, você consegue entender melhor, né, como que esses grandes violinistas pensavam, né, a respeito de música, né, e como que a coisa foi mudando, né, ao longo do tempo. E hoje em dia, assim, eu acho que é uma questão muito importante para qualquer artista, assim, né, de você, vendo o que esses caras faziam, né, essas grandes referências, você tentar ver qual que é a tua voz, né? Porque acho que se você não passa por isso, assim, você termina eternamente sendo alguém, assim, meio sem identidade, né? Você fica tentando copiar trejeitos de grandes violinistas, mas você nunca desenvolve a sua própria voz, né? Eu acho que essa é uma excelente maneira, assim.
Thank you.
Ouvimos o prelúdio número 1, de Heitor Villa-Lobos, com o violonista Alexandre Lopes, ao vivo aqui no estúdio da Rádio da Universidade, ele que é o convidado de hoje aqui do Música em Pessoa. Alexandre, tu falavas dessa busca pela própria voz, né, do artista. Nesse momento da tua trajetória, assim, né, o que, que tu percebe que caracteriza essa tua voz? E, enfim, que coisas te interessam, que coisas têm te movido?
Bom, a minha voz, eu acho que eu tô sempre em busca, assim, de alguma coisa, né? De melhorar alguma coisa. Acho que isso faz parte de qualquer artista, assim, né? Você tá sempre numa busca para melhorar alguma coisa. A gente nunca tá muito satisfeito com o nosso estado atual, né? Mas eu acho difícil responder isso, tipo, qual que é a minha voz, né? Eu acho que eu gosto muito, assim, do violão e da sutileza que o violão traz, né? E aí eu busco algum repertório que explore isso, né? Eu já tive um período ali que eu estava tocando muita coisa latino-americana, na época da Unila, principalmente, né? Que eu gostei muito e tal, mas eu sinto que, assim, eu já não tenho mais tanta vontade de tocar esse repertório como... E hoje eu trouxe o Manuel Ponce, por exemplo, que aparentemente é mais simples, assim, do que muitas obras, mas tem um nível de sutileza ali que eu gosto muito. Então, assim, acho que eu venho buscando, assim, não só tocar um repertório que seja diferente, né, porque tem coisas também que eu adoro, assim, um repertório canônico, né, o Barrios, por exemplo, que vou tocar hoje, eu adoro, assim, mas eu gosto muito dessa coisa da sutileza, sabe? De você... E de obras que te permitem, assim, visões completamente diferentes, né? Eu acho que eu não... Isso na minha fase atual, assim, né? Porque eu já... Não sei, pode ser que daqui um tempo eu comece a tocar coisas que... Sei lá, tá absolutamente tudo escrito. Eu gosto disso também, né? Mas atualmente eu tô gostando mais disso, assim, de buscar um repertório... Que explore mais isso, assim, a tua voz, e que você possa tocar de uma maneira completamente diferente de outras pessoas, assim, né? De realmente pensar a respeito disso, assim, né? Pensar sobre você mesmo, né?
Ouvimos Prelúdio Saudade, da suíte A Catedral, de Agustín Barrios, com o violonista Alexandre Lopes, aqui no estúdio da Rádio da Universidade. Ele que é o convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa. E Alexandre, essa experiência como professor de violão numa universidade que se propõe a, né, ser esse lugar de integração latino-americana, esse instrumento que é um pouco, né, assim, integração latino-americana, uhum. Assim, como é que tu vê isso?
Ah, é muito interessante, né, porque, e sobretudo o violão, né, é, porque a gente percebe que o violão foi um instrumento absorvido, assim, por quase que a América Latina inteira, né. É, e, que ao mesmo tempo é um desafio grande, assim, porque lá na UNILA eu tive alunos de várias nacionalidades, né, e com cada um é uma história completamente diferente, assim, né. Imagino que, assim, os alunos aqui do Brasil geralmente têm uma trajetória mais ou menos parecida, assim, né. É quando você vai ver com a trajetória de alguém da Bolívia ou do Equador ou do Peru, muitas vezes as trajetórias são completamente diferentes da sua, e você precisa fazer esse exercício, assim, de, putz, como é que foi a realidade desse aluno lá, é, como é que o violão está presente na cultura dele lá, né? Que tipo de repertório, porque não é o mesmo repertório que eu me interesso que ele vai se interessar necessariamente, né? Então tem muita coisa, e muita coisa que, assim, ele que tem que falar para mim, né? Ele que vai me ensinar, né? Assim, qual que é o repertório que o pessoal toca mais lá, é, qual que é o repertório que ele mais gosta de escutar e de tocar, né? Então é super desafiador nesse sentido, assim, né? E super enriquecedor também, né? É, bom, no início eu não falava nada de espanhol, né? Hoje em dia eu já arranho, assim, bastante coisa e já consigo me comunicar bem melhor com eles, né? E também, não só em relação ao violão, né, mas em relação a tudo, assim, né, cultura em geral, a vida, né, gastronomia, né, tem tanta coisa, assim, né, que você começa a conversar, assim, com quem é de fora, né, que termina sendo uma experiência, assim, muito enriquecedora.
Alexandre, infelizmente, nosso tempo se esgotou.
É rápido, bem rápido.
Para encerrar, se tu puder falar brevemente, assim, sobre projetos, assim, futuro, né, desejos com a música.
Bom, desejos, bom, atuais eu tô querendo tocar mais com o quarteto, né, tocar mais aqui na cidade, né, eu ainda não toquei muito além do circuito ali da universidade, né, então tocar mais aqui pela cidade, pela região, né, e... Enfim, eu tô com um repertório pronto, assim, pro recital de doutorado que eu preciso fazer no final do ano. E, enquanto isso, eu gostaria de botar esse repertório para rodar, né, por aí, né. Mas é basicamente isso, assim, né. É, também tenho interesse, assim, esse semestre em explorar mais questão de música de câmara, né. Eu toquei com algumas pessoas, né, no semestre passado, até esqueci de falar, né. Mas flauta doce eu toquei, e buscar mais gente, assim, para tocar repertório de música de câmara, que eu gosto muito também. E eu acho que é basicamente, e avançar com a minha pesquisa, né, que, enfim, senão não justifica o meu doutorado.
Alexandre Lopes, agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa com teu violão, foi um prazer te ouvir.
Obrigado, Ana, prazer.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.